O ensaio geral desta noite oferece a quem nos ouve uma entrevista ao ceramista Manuel Cargaleiro. Aos 90 anos, o mestre do azulejo, pintura e escultura recebeu-nos no seu ateliê para conversar sobre a sua vida e carreira no dia em que desenhou um rótulo para uma edição especial de um azeite da sua terra em Vila Velha de Ródão. Mais à frente visitamos a terra natal de Cargaleiro e trazemos ainda uma exposição do fotógrafo Cláudio Berrudo que tem o céu como limite. E recebemos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Olhamos ainda o cartaz da temporada de Arcos, que este fim de semana começa no CCB em Lisboa. Esta noite, no ensaio geral, visitamos o ateliê do artista Manuel Cargaleiro. Entre pincéis, lápis, óleos, telas por acabar, esculturas em cerâmica, onde o azul domina, somos recebidos por este mestre de 90 anos, que quando lhe perguntamos como se define, só tem uma resposta.
Ceramista. Eu quando estive nas Belas Artes, matriculei-me em escultura, mas era por causa da cerâmica. A minha intenção nunca foi bem ser escultor, não foi, de maneira nenhuma. Agora, a cerâmica se modelava, fazia essas coisas todas. Eu agora costumo dizer que quando pinto a óleo, penso na cerâmica. Quando estou a fazer a cerâmica, também pinto na história do azulejo.
Apaixonado pela cerâmica e pela tradição do azulejo português, Manuel Cargaleiro recorda os momentos iniciais da sua carreira artística, ainda antes da Escola de Belas Artes, em que pintava e esculpia.
Pintei logo desde muito novo. Primeiro comecei a modelar peças e as primeiras peças que eu fiz eram... Então, modelava o São José, a Nossa Senhora e assim... Fazia coisas mais desse tipo e também bonecos populares, assim, um pouco nessa linha, mas não era assim muito bem feito. Fazia isso com os esmaltes, pintava, mas comecei ao mesmo tempo a pintar e assim. Mas foi uma coisa paralela à outra. Quando eu comecei a fazer estas coisas, tinha para aí 16, 17 anos, quer dizer, era muito jovem. Quando estava no liceu.
Com uma carreira nacional e internacional, com destaque para países como Itália e França, onde vive e já recebeu vários prémios, Manuel Cargaleiro explica ao ensaio geral como se faz um artista.
Nós somos uma espécie assim de reservatório. A gente absorve e depois transmite à nossa maneira. Eu ficava apaixonado, quer dizer, por ver toda a parte dos azulejos, sobretudo os mais antigos. Era o que mais me interessava, os patrões, quer dizer, século XVI, século XVII. Sabe, a gente somos artistas sem saber, quer dizer, eu não sabia nada, nem o meu projeto era isso, quer dizer. E de repente, quer dizer, comecei a ver que aquilo que eu fazia era uma interpretação e uma influência daquilo que eu tinha visto. A formação de um artista não é só ele, quer dizer, inventar. Ele não inventa, trabalha de outra maneira.
Na memória de Manuel Cargaleiro estão algumas obras, sobretudo aquelas que fez em espaços públicos.
A primeira obra para a arquitetura que eu fiz, e que está muito bem agora, e está muito bem conservadinha e tudo, é o frontal da Igreja de Moscavide, que é dos anos 50, era o João de Almeida e o Freitas Leal, que foram os dois arquitetos autores dessa obra. E tinha uma escultura feita pelo Agu Henrique, está lá, e fez agora 60 anos, até houve uma festa lá.
Fazer intervenções em espaços públicos é, de resto, uma das grandes preocupações do mestre Cargaleiro.
Isso interessa muito, sempre me interessou, quer dizer, porque aí se dá a possibilidade de fazer uma intervenção na arquitetura que é para sempre e que tem uma mensagem muito direta, quer dizer, para o público. É muitíssimo interessante fazer essa... A mim me interessa, quer dizer, fazer muito isso. Eu comecei na França a fazer muitas obras desse género.
Com ateliê em França, onde muitas das suas obras são vendidas, Manuel Cargaleiro continua aos 90 anos a trabalhar, hoje menos do que antes, mas mais recatado.
Eu faço uma vida muito discreta. Quer dizer, eu trabalho muito. Primeiro produzia bastante, agora produzo menos. Trabalho muito e produzo pouco, é o que eu digo normalmente. Agora, quer dizer, eu não sou... Nunca gostei de estar em evidência. Prefiro viver discretamente. É por isso que as pessoas veem menos trabalhos meus, mas isso porque eu não dou muito nas vistas. Nunca gostei, quer dizer, eu costumo dizer que na fábrica Viúva Lamego, onde eu sempre trabalhei, eu digo assim, eu sou o operário mais antigo daquela fábrica, porque comecei a fazer as primeiras peças em 1949. Sei lá, quer dizer, o meu prazer é fazer, é trabalhar.
Em Castelo Branco há um museu com o seu nome, onde está parte do seu espólio artístico e objetos da coleção de Manuel Cargaleiro. Ao artista perguntámos como é esse ofício criativo.
Eu sento-me, ponho uma folhazinha para pintar e depois seja o que Deus quiser. Deixa andar, quer dizer, o que acontece, depois, se me agradar, continuo, se não me agradar. Não, e depois, normalmente, não rajo. Mesmo nos olhos, tenho. Tenho três ateliês, foram a uma fábrica onde trabalho na Itália. Em todos, por exemplo, quadros, tenho quadros começados aqui, quadros começados em Paris. Em todos tenho, sei lá, mais de uma dúzia de quadros começados, tenho guaches começados. E depois um dia pego neste e digo, anda cá, vou trabalhar um bocadinho mais e tal, e continuo. Quer dizer, isso acontece muito, mas isso é mais nos olhos. Estou a trabalhar, depois não vejo que aquilo não está bom, pinto tudo branco. E fica ali a secar, como só pinta óleo, aquilo leva muito tempo a secar. E então estão todos assim, quer dizer, pego num, pego noutro, quer dizer, e é a minha maneira de trabalhar.
E nessa maneira de trabalhar está um mestre que diz que nunca seguiu modas, que gosta de ser reconhecido e que bebeu ensinamentos de outros artistas.
O meu caso, como dizia muitas vezes o Arpado, quando eu cheguei a Paris, o marido da Vieira da Silva, ele dizia, Manel, tu tens que apanhar tudo, depois disso tens tu. E eu foi isso que eu fiz. Eu procurei, encontrei, eu nunca pensei, como decisão da minha parte, fazer isto ou fazer isto, porque é isto ou aquilo que está na moda. Não, eu nunca fiz a moda. Eu, naquela altura, porque a minha pintura não está ligada àquilo que se faz hoje. Eu não tenho nada a ver com aquilo que se faz hoje. Eu não faço instalações, quer dizer, eu não falo de nada disso. Mas não critico os outros. Eu respeito os outros pintores. Eu tive muitas dificuldades. Quer dizer, se uma pessoa gostava de uma obra minha, eu dava-lhe. Se não tinha dinheiro para pagar, eu dava. E fiz isto desde o início, mas com toda a gente. Eu acho que os pintores todos, e é mentira se disserem o contrário, amam e gostam de ser amados.
Um exemplo do trabalho com a assinatura de Manuel Cargaleiro está nas instalações da Renascença, um painel de azulejo que o artista explicou como surgiu.
Sabe, quando me encomendaram esse painel de azulejo, eu fiquei muito preocupado, quer dizer, porque o que é que eu vou fazer para lá? E depois, quer dizer, eu disse, bom, mas tenho que fazer uma coisa que sou eu. Tenho que marcar ali uma coisa pessoal. E eu disse, mas o que é a Rádio Renascença? No fundo são pequenas ou grandes estrelas. Todos aqueles que passam por lá e que andam lá a trabalhar e que andam naquilo tudo. Então eu vou fazer uma coisa com muitas estrelas. E fiz aquilo, mas queria fazer as estrelas de uma maneira livre.
Católico de formação, com algumas obras em igrejas, perguntámos que lugar ocupa a religião na vida de Manuel Cargaleiro.
Para mim, a religião é, eu acho que é fundamental e é um apoio. Quando eu falo, estou a falar de um trabalhador, de uma pessoa que anda por aqui e quer realizar a sua vida de qualquer maneira. Isso é muito importante, a pessoa ter essa esperança e essa força que o ajuda a trabalhar. A religião é contribuir para isso. E contribuir para a vida pessoal, para a felicidade da pessoa de viver mais bem.
Aos 90 anos, Manuel Cargaleiro confessa o sentimento de se querer eternizar através do seu trabalho.
Eu nasci assim e devo continuar assim, quer dizer, enquanto cá andar, quer dizer, e é interessante. Não tenho nem medo da morte, não tenho medo de coisas. Eu não penso nisso. Eu penso no dia de hoje. E hoje apetece-me fazer isto e faço. E pronto. Uma vez o Almada Negreiros dizia, a pintura é uma maneira de se eternizar. Eu acho que os pintores, Ou, mesmo que digam que isto é mentira, eu, para mim, é verdade. Eu acho que esse sentimento nós temos. De se querer eternizar com a pintura, de se querer deixar para os outros.
Poderá ver mais desta entrevista no site da Renascença, onde num trabalho vídeo da jornalista Joana Bogar verá Manuel Cargaleiro a trabalhar no seu ateliê e a criar uma obra. Quem nos fala esta noite sobre o percurso de vida e obra do mestre Manuel Cargaleiro é Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador do Centro Nacional de Cultura no Ensaio Geral.
Manuel Cargaleiro é um pintor e ceramista que fez da faiança e da tradição do azulejo a base da sua originalidade criadora. Oriundo da Beira Baixa, onde nasceu em Vila Velha de Ródão, começou as suas primeiras experiências de modelação do barro na olaria de José Trindade, no Monte da Caparica. Depois de frequentar a Faculdade de Ciências de Lisboa, preferiu dedicar-se plenamente às artes plásticas, iniciando-se como ceramista na Fábrica Santana. Em 1949, participou na primeira exposição de cerâmica moderna na Sala de Exposições do SENI, sob organização do próprio António Ferro. No ano seguinte, organizou o Salão de Artes Plásticas da Caparica, em Almada, e em 1951 obteve uma menção honrosa na segunda exposição de cerâmica moderna, facto que repetirá em 1952, na terceira exposição. Em Goa, nas comemorações do quarto centenário da morte de São Francisco Xavier, participou numa exposição coletiva depois de ter realizado em Lisboa a sua primeira exposição individual. Em 1953, estreou-se na pintura, numa mostra na Galeria de Março, dirigida por José Augusto França. E no ano seguinte recebeu o Prémio de Cerâmica do SENI e iniciou a atividade docente na Escola António Arroio. É o ano em que conhece Maria Helena Vieira da Silva e Arpádzen. Colabora com Lino António nas estações de Via Sacra de Fátima, participou em Washington na exposição de cerâmica, recebeu o diploma de honra da Academia Internacional de Cerâmica em Cannes e participou com Fernando Lemos, Marcelino Vespeira, na exposição da Galeria Pórtico. Sucedem-se os sucessos na apresentação da sua obra na Sociedade Nacional de Belas Artes, no primeiro prémio para o revestimento de cerâmica na Cidade Universitária de Lisboa e na Igreja de Santo António de Moscavide. Foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura em Itália e bolseiro da Fundação Carlos Gomes em Quia. Em 1959, passou a residir em Paris, na Rue des Grands Augustins. O seu nome é atribuído à escola secundária do Forteiro, a Mora Seixal. Parte da sua obra encontra-se em exposição permanente no Museu Cargaleiro, em Castelo Branco. Um dia disse: comecei a minha vida de artista como ceramista, e sou ceramista mesmo quando faço pintura a óleo. Os conhecimentos sobre a história da faiança e sobre a decoração mural marcam a originalidade de mestre Cargaleiro. Eu não copio os meus quadros nos azulejos, pinto diretamente sobre a faiança, sem desenho prévio, como numa tela. O diálogo artístico com Maria Helena Vieira da Silva é do maior interesse, podendo dizer-se que a cultura artística portuguesa contemporânea tem em mestre Cargaleiro um intérprete em quem a tradição e a modernidade se encontram plenamente.
Mais à frente, temos sugestões de leitura de Guilherme de Oliveira Martins. Para já, damos um salto à Vila Velha de Ródão, a terra que viu nascer o artista Manuel Cargaleiro e que é um lugar cheio de espaços culturais. O Ensaio Geral desafiou o autarca Luís Miguel Ferro Pereira para nos fazer uma breve apresentação desses espaços culturais.
Quem nos ouve quando chegar à Vila Velha de Ródão ficará certamente surpreendido pela sua beleza natural. E esse é realmente o primeiro impacto e aquilo que as pessoas comentam com as portas de Ródão, que é hoje um momento natural e é também a porta de entrada do Geoparque da Naturtejo. Temos também um conjunto de infraestruturas onde hoje as pessoas podem visitar e também perceber aquilo que foi este território ao longo do tempo. E eu convidava a começarem a visita pelo CIART, pelo Centro de Interpretação de Arte Rupestre. Vila Velha de Ródão é um território que tem uma ligação muito grande onde entre a natureza e o homem nós temos vestígios arqueológicos com mais de 150 mil anos. Temos hoje, infelizmente, submersas pelo Tejo mais de 25 mil gravuras com 6 mil anos. E no Ceará as pessoas podem perceber aquilo que foi esta ligação do homem ao território, ver aquilo que hoje, infelizmente, não podem ver, perceber também o trabalho que foi feito em 74, portanto, quando as águas começaram a subir, de salvaguardar todo este património. Portanto, esta é uma ótima forma de começar. Podem depois também vir à nossa Casa de Artes e Cultura do Tejo, que neste momento tem uma excelente exposição do mestre Manuel Cargaleiro, que a partir de março vai ter uma instalação também do Pedro Barateiro, um artista de Vila Velha de Rolão, e que vai estar também muito bem representado na Casa de Artes com essa instalação. Descendo tem o Lagar de Varas, que é de facto um património que foi recuperado pela Câmara Municipal e onde as pessoas podem ver algo que também nos diz muito, que é toda esta tradição do azeite. Durante o século passado, todo o território de Vila Velha de Rodão era marcado pelo olival. Esta cultura desenvolveu uma economia muito forte. Nós tivemos mais de 60 lagares em Vila Velha de Rodão, temos 42 povoações, portanto havia povoações que não tinham lagares e havia outras que tinham 2 e 3. Mas foi de facto algo muito importante e ali as pessoas podem perceber aquilo que foi feito durante todo o século passado e perceber como era feito o azeite. Temos depois também um convite, é que visitem todo o concelho, porque podem encontrar em todas as freguesias núcleos museológicos que têm muito daquilo que são as nossas tradições. Temos um núcleo museológico do contrabando em Praz, que está ali junto à Zona Reana, e um documenta também, portanto, aquela atividade que era desenvolvida ali naquela freguesia. Na Foz de Cobrão, que é uma aldeia de xisto, tem um núcleo museológico do Linho. Podem ali perceber um pouco o que era a história do Linho e aquilo que representava para a população nessa altura. E na freguesia de Sernadas de Rodão temos também um polo do azeite, onde as pessoas podem também ver uma fase já mais recente da produção do azeite. Motivos não faltam para ir até Vila Velha de Rodão e para perceber um pouco o que foi aquele território, a nossa riqueza histórica e cultural que temos.
Uma visita áudio a Vila Velha de Rodão em pouco mais de 2 minutos e que poderá merecer uma visita sua mais prolongada num fim de semana. E está mais uma temporada de Argos, o festival que conta já com 11 anos de vida e que anualmente leva a música clássica nacional e internacional a várias cidades. Este ano a temporada conta com a primeira visita a Portugal de 2 afamadas orquestras. De Valladolid, em Espanha, vem a Orquestra Sinfónica de Castilha e León e de Milão chegará a Orquestra Sinfónica de Giuseppe Verdi, a La Verdi. Torres Vedras, Lisboa, Porto, Leiria, Alenquer e Alter do Chão são os locais por onde vai passar a música. Amanhã, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebe a Orquestra Espanhola às 9:30 da noite com a soprano Elizabeth Matos. Nuno Corte Real, maestro que assume a direção artística da temporada de Arcos, destaca outro dos concertos programados e que dará primazia à música de compositores portugueses.
A programação das grandes obras de câmara da música ocidental, juntamente com a novíssima música contemporânea portuguesa, onde destaca os nomes dos compositores Luís Tinoco, Fernando Lapa, Carlos Marecos e João Madureira, todos eles grandes compositores portugueses. Neste âmbito, gostaria de destacar o concerto na Culturgest, Mosaico, onde serão interpretadas 5 obras escritas nos últimos 20 anos, entre as quais 3 estreias absolutas, encomendas da temporada de Arcos 2018.
Este é um concerto marcado para 21 de maio na Culturgest em Lisboa, mas na agenda de temporada de Arcos há outros destaques que não deve perder, um deles uma estreia em que o maestro Nuno Corte Real assina a composição.
Destaco a nova produção de ópera numa parceria com o Teatro da Trindade e Natel, a partir do conto tradicional O Macaco de Rabo Cortado, portanto é uma ópera cómica, satírica, com música de Nuno Corte Real, que sou eu, e libreto de Pedro Mexia, espetáculo que será encenado por Ricardo Neves Neves.
Esta ópera vai subir ao palco do Teatro da Trindade, em Lisboa, em novembro. Antes ainda, poderá ver a 2 de março, às 7 da tarde, no Auditório do ISEG, em Lisboa, obras de compositores como Carlos Marecos ou Tchaikovsky. Tempo ainda para visitarmos a exposição Luz Cega, do fotógrafo Cláudio Garrudo, na Travessa da Ermida, em Belém. Até ao próximo dia 21 de janeiro, a exposição de fotografia fala da fé, mas também da dimensão da transcendência e pede ao visitante um momento de contemplação, explica o artista Cláudio Garrudo.
Esta ideia da Luz Cega tem pelo menos duas ideias subjacentes que têm a ver com esse lado de seguires um culto de uma forma sem questionares. É uma forma de cegueira, não é? Se não questionares aquilo que estás a seguir, é uma forma de cegueira. Mas, por outro lado, este lado do que vivemos hoje em dia, do Instagram e da pressa e das pessoas não olharem com tempo para as coisas, fez-me criar um conjunto de imagens para pararmos, de certa forma, ao tempo. Todas as imagens da exposição são imagens de céu e depois, formalmente, elas são impressas num processo do século XIX, que se chama cianotipia, que é um processo que a própria imagem é revelada pelos raios ultravioleta, portanto, pelos raios de luz. Foi uma forma de fechar este ciclo, que era... Eu tinha já a ideia para a exposição, tinha as coisas todas na cabeça montadas, mas faltava-me aqui um elemento que era a maneira como eu ia imprimir o trabalho. E depois, quando fez-se luz, neste caso, fez-se luz, e quando me deparei com a técnica da cianotipia, achei que tinha tudo a ver com aquilo que queria fazer para estas imagens que estava a desenvolver para a ermida.
Ou seja, usar a luz para trabalhar a fotografia, que é por si só também uma fotografia, aos contrastes que a luz pode provocar. Aqui olho para estas nuvens, há sempre a ideia de luz subjacente a todo o trabalho.
Sim, a ideia de luz e uma ideia de contemplação, não é? Portanto, e essa contemplação de que ser feita neste momento num local que já não é um local de culto, onde as pessoas muitas iam para meditar, para contemplar, para estar com elas próprias. Voltando a esta exposição, elas podem fazer isso com estas imagens, portanto, e remeter também um bocadinho para a história, que era a história daquele local, que já foi uma ermida.
Luz Chega, uma exposição que poderá visitar na Travessa da Ermida em Belém até 21 de fevereiro. No ensaio geral temos ainda para si mais sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. Deixa-nos agora alguns livros.
Nestes primeiros dias do ano, lembro duas leituras. Leituras para um século, de João Caraça, Gustavo Cardoso e Sandro Mendonça, livro editado pela Tinta da China. Os temas são variados e todos apaixonantes, sobre ciência, economia, vida cotidiana, pensamento. A grande variedade de questões suscitadas tornam esta leitura apaixonante. Bárbaros e Iluminados, de Jaime Nogueira Pinto, é editado pela Dom Quixote. Temas ligados ao populismo e à utopia permitem-nos compreender as diferentes leituras políticas e sociais correspondentes a atitudes de pensamento diferentes, mas afinal, complementares.
Pera Verde é um dos temas que fazem parte do projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, que completa este fim de semana 7 anos. Desde 2011 que o realizador Tiago Pereira tem percorrido o território de norte a sul, ilhas incluídas, em busca da música portuguesa. Os registros vídeo e musicais, como este que ouvimos e que foi gravado a 9 de janeiro em Lisboa com a instrumentista Celina da Piedade e os alunos do 2º A da Escola da Voz do Operário, estão reunidos no site A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. Para celebrar os 7 anos de vida deste projeto, ele viaja este fim de semana até Monforte da Beira, onde no domingo se realiza um grande piquenique musical chamado À Nossa Beira. Confirmada está a participação de vários grupos musicais de todo o país, como o grupo de bombos Toca Andar, da Marinha Grande, as cantadeiras do Val do Neiva, de Viana do Castelo, Pedro Mestre e a sua viola campaniça, ou o grupo coral da Academia Sénior de Serpa. Fica a proposta para se juntar a esta festa no fecho do ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas. Tenham um bom fim de semana.